Muito boa noite, pessoal. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Livrescast, o podcast do Livres, o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes e também no futebol, né, Mônica? Muito boa
Exatamente.
noite. Apresenta nosso convidado mais que especial de hoje.
Mano, é um prazer poder apresentar para vocês que estão aí acompanhando o Livrescast, o Luiz Paulo Rosenberg, grande economista e que esteve à frente do Corinthians naqueles anos dourados, quando a gente saiu da Série B e chegou até o Mundial, e que, por sinal, também é meu pai tão querido. Luiz Paulo, um prazer ter você aqui no Livrescast para falar desse assunto que é o liberalismo no futebol. Seja bem-vindo.
Acho que não tem assunto mais gostoso para se falar, né? Juntar futebol com liberalismo é realmente um privilégio.
Muito bom. E vamos começar perguntando como é que é isso? Como é que se junta futebol e liberalismo? O que é que uma coisa tem a ver com a outra?
Muito interessante, porque quando eu fui convocado pelo Andrés, na verdade, o título certo da palestra de hoje é O Economista do Presidente que fez o resgate econômico do Corinthians, porque contava com uma equipe absolutamente espetacular, com Caio Campos, o Alex Watanabe, o Guilherme Prado na comunicação. Eu não sou marketing, eu passei a vida inteira estudando economia, aprendendo as virtudes e os defeitos do regime de mercado. Então, quando eu fui chamado, eu falei, bom, eu tenho que aplicar o que eu aprendi nessa área. E aí, vale a pena fazer um parênteses, chamar o nosso regime de capitalista é contra marketing. Na verdade, essa ideia de que a gente está associado à defesa do capital, do capitalista, é um absurdo. Não há regime mais ligado no interesse do consumidor do que o livre mercado. E o bonito dessa nossa ideologia é que liberdade é um conceito absolutamente amplo. É liberdade política, é liberdade de costumes, e é liberdade econômica. Não que você tenha que aceitar os resultados do mercado como sendo divinos, pela mão invisível, mas o que você quiser fazer de mudança que seja através do mercado. Então, óbvio que um regime que tem todo um sistema de proteção ao consumidor. Tem uma CVM que não deixa o pequeno investidor ser explorado pelo controlador. Tem um banco central que controla os bancos em cada passo que dão, que vê até como absolutamente natural quebra de empresa. A gente acha é uma seleção darwiniana absolutamente bem-vinda. Está sempre do lado do consumidor. Na verdade, se a gente tivesse um bom executivo de marketing definindo as coisas, o sistema deveria se chamar consumidorista, não capitalista. Mas, com base nisso, eu disse, bom, o que a gente fizer no Corinthians tem que ter por base,
Micael.
tem que ter por infraestrutura, entender o que que o corintiano espera do Corinthians, o que que é a essência da alma dele. Por quê? Porque é óbvio que a receita é muito simples. O torcedor de qualquer clube quer ganhar campeonatos, e para isso precisa dinheiro. Muito fácil. Como que você executa? Você vai executá-la bem se você obedecer os princípios do consumidorismo. Ou seja, entenda o que ele quer e faça com que o clube tenha a cara que ele quer. Faça com que a adesão, a fidelidade dele à marca seja inconteste, seja absolutamente indivisível. Então, isso é uma informação importante para quem acha que, ouvindo a nossa conversa de hoje, vai poder aplicar a mesma coisa no Palmeiras, no Santos, São Paulo. Não é nada disso. Em cada clube, você tem que ir para a essência da torcida e fazer aquilo acontecer. Então, a nossa torcida se diferencia como? Principalmente se você vai para 2008, em que a gente havia caído para a Série B, a primeira coisa que ela demandava e exigia é a volta da respeitabilidade da marca. A segunda coisa que ela exige muito é que você entenda que mais forte do que a relação do corintiano com o Corinthians é a relação do corintiano com outro corintiano. Esse conceito de nação da Fiel é muito importante para nós. Eu não vejo nenhum outro time em que isso esteja tão presente. Eu não acho que o corintiano é mais corintiano do que o palmeirense é palmeirense. Mas o corintiano tem uma ligação contra o corintiano que é muito peculiar. Então, a gente foi para campo para atender a esse anseio. Precisava construir essa identidade corintiana. E, para nós, era muito claro quais eram as prioridades do Corinthians, do corintiano naquela época. Primeiro de tudo, ele queria ter sua casa própria. O Corinthians não tinha estádio. Em 100 anos de vida, quase, era o único time grande que não tinha onde jogar de sua propriedade. Segunda coisa, ele não tinha centro de treinamento. Mas, pior de tudo, ele não tinha Libertadores. Ele não tinha passaporte. Isso era alguma coisa que machucava muito o corintiano. Então, a gente tinha que partir por uma construção dessa ordem. Dá uma grandeza para essa relação, de tal forma que pudesse gerar recursos, e esses recursos, então, aplicados pelo Andrés, que, junto com o finado presidente do São Paulo, Juvenal Juventus, são as duas pessoas que mais entendem de futebol no Brasil, gerando o excedente, transferindo para o Andrés, que ele ia fazer um time campeão, a gente não tinha dúvida. Então, nessa construção, a batalha tinha que ser ganha no dia a dia. Então, a primeira manifestação de que a gente podia fazer alguma coisa notável veio com o conflito que nós tivemos com o patrocinador da camisa. Nós tínhamos uma televisão, uma fabricante de televisão, que patrocinava a camisa, pagava 12 milhões por ano, e que tinha no contrato uma cláusula dizendo que se o Corinthians caísse para a Série B, esse valor caía metade. Nós, no dia seguinte, caímos no domingo, no almoço seguinte da segunda-feira, fomos falar com o presidente e explicar: olha, não faça isso. É um momento muito delicado, nós acabamos de... tinha acabado de ser eleito, eu preciso do teu apoio. Vamos fazer o seguinte, mantém os 12... E no ano que vem eu vou ter voltado para a Série A, você baixa para 6 milhões. Ele disse que, infelizmente, pela ética coreana, quem peca, paga. Ele disse: escuta, é Brasil, vamos nessa. Tinha uma cláusula, entretanto, que dizia o seguinte, que se ele exercesse a redução pela metade, o Corinthians poderia cancelar o contrato. Então, eu dei 24 horas para ele, ele respondeu: está cortado pela metade. E eu, no mesmo fax, olha quanto tempo faz, eu respondi: então o contrato está cancelado. E liguei para o Andrés, relatei a história. E o Andrés me perguntou: o que, que você já tem para substituir? Eu falei: nada. Você que é o PhD aí com especialização em matemática, me explica. 12 é maior do que 6, mas 6 não é maior do que 0? O que, que você está fazendo? Eu falei: não, calma, vamos agora procurar. E aí fizemos a negociação relâmpago com a Medial, e a Medial nos pagou 18 milhões, coisa que nenhuma camisa jamais havia recebido no Brasil. Lá estava o time de Série B recebendo essa bolada de dinheiro. A outra fonte importante que a gente precisava batalhar era o patrocínio de TV. E a regra, naquele tempo só existia Globo, todos os clubes assinavam com Globo, e tinha uma regra com lógica, dizia o seguinte: se o time cai para a Série B, a cota dele cai pela metade, porque vai ser dada para o time da Série B que ascendeu a Série A. Eu sentei com o pessoal da Globo e disse: olha, não vai funcionar. Mas é a regra. Mas é a Corinthians. Então, o que, que você propõe? Não, eu proponho o seguinte: ou você faz uma regra especial para o Corinthians, ou você não vai transmitir. Ah, não, o que, que você vai fazer com os seus patrocinadores? Ah, transmito por streaming. Naquele tempo ninguém sabia nem como soletra streaming. E eu, obviamente, estava blefando. Mas chegamos a um acordo que eu disse o seguinte: olha, vamos fazer metas de audiência. Eles iam transmitir todos os sábados, todos os jogos pela TV aberta. Para cada nível de audiência que eu consiga, nós vamos ter um adicional. Ah, sim, dá para fazer. Bom, moral da história, o Flamengo, que era o clube que mais ganhava na Série A naquele ano, arrecadou 20 milhões. E o Corinthians, na Série B, arrecadou 21 milhões. Por que que isso era possível? Por causa da torcida. Não é porque eu sou um bom negociador. Então, esse em paralelo que a gente estava fazendo era vamos atendendo aos anseios da torcida. E o exemplo que a gente teve foi, se vocês se lembram, os corintianos nunca vão esquecer isso, nós fomos eliminados pelo Grêmio em Porto Alegre e, ao invés do comportamento natural, que é destruir o estádio, invadir o campo e ver se quebra a perna de uns 3, 4 jogadores do próprio clube, a nossa torcida primeiro chorou e depois saiu com um canto eu nunca vou te abandonar porque eu te amo, eu sou Corinthians. Qual foi a ideia nossa? Vamos fazer uma camiseta com esse slogan, eu nunca vou te abandonar. Só que a Nike tem um monopólio de confecções. Então nós tivemos que explicar para ela que se ela fosse fazer uma camiseta para nós, ela ia levar 6 meses até liberar a produção e ia custar, vocês sabem, R$200. Não, eu preciso de um negócio que seja quase que um lenço para chorar e para nos unir. E depois de alguma briga, ela teve a compreensão e nos autorizou a fabricar. E perguntou, quanto vocês vão fazer? Eu falei, não sei, nunca vi um negócio desse, mas eu imagino 6, 8 mil camisetas. Muito bem, lá em frente. Nós vendemos 1.200.000 camisetas. Então, aí começava a nascer alguma coisa especial. Passo seguinte, quem tentava ir num jogo nessa época sabe a loucura que era. Você não abriu a venda do ingresso no dia ou na véspera, em 3 lugares, tinha que ter a polícia militar, porque sempre saía briga, um negócio desastroso. Então, nós criamos o primeiro sócio torcedor com o objetivo de digitalizar a compra de ingresso. E foi um sucesso absoluto, com algumas peculiaridades. Por exemplo, o Corinthians jogava ora no Pacaembu, ora no Morumbi, não tinha casa própria. Então, a gente precisava ter catracas do sócio torcedor que fossem imóveis. Isso não existia no Brasil. A Omni, também um grupo absolutamente ousado, com a Marta e o Luiz, encomendaram o produto na China e vieram me mostrar. E bonito, estava lá, me deram um cartão, estava vermelho a luzinha, bati o cartão, ficou verde. Falei, maravilha, manda essa merda de volta, porque no Corinthians nada fica verde. Tem que ficar azul quando libera, porque aqui é Corinthians. E assim foi feito. Então, a gente foi construindo esse tipo de ligação.
Luiz Paulo, posso só te interromper rápido, porque isso foi uma solução liberal para um fenômeno que quem é jovem hoje talvez não se lembre, que era o cambista, né, mano? Lembra disso? Os cambistas compravam todos os ingressos e aí você tinha que comprar dele, que te revendia 3 vezes o valor. Hoje acabou. Meus filhos não sabem o que é cambista.
Em muitos clubes isso acontecia fazendo com o esquema do dirigente, né? O dirigente liberava para alguém vender para o cambista e aí quando abria a bilheteria já não tinha ingresso. Era uma coisa impressionante. No esporte isso acontecia muito.
Eu acho que é um parezinho econômico. Essas três figuras, o traficante, o cambista e o miliciano, são anomalias que surgem da tentativa de evitar o funcionamento do mercado. Quer dizer, se você deixa tudo funcionar, eles desaparecem. Por exemplo, o passo seguinte foi a criação de uma rede de lojas com produtos comprados na China, como essa camiseta. Essa camiseta, se a Nike fosse vender, se tivesse aqui o sushi, ia custar 150, 180. O que a gente fez? Pegamos para o Corinthians o direito de fazer isso, encontramos um grupo empresarial totalmente ousado, a SPR do Pedro e do seu José, que assumiram a responsabilidade de produzir na China e vender aqui numa rede de franquias. E foi um negócio espetacular. A gente chegou a ter 140 lojas antes que a compra digital pegasse como pegou, e a gente está muito bem nela. Mas trazer a camiseta a preço acessível, fez com que, se você olhar no estádio hoje, praticamente não existe camiseta pirata. É outra anomalia que a gente conseguiu erradicar por fazer o mercado funcionar. Não, ele quer isso, nós vamos levar isso para ele. E nessa linha, a gente lançou cerca de 30 livros naquele período entre Série B e Campeão do Mundo, e 6, 7 longas-metragens contando a história do Corinthians. Ou seja, hoje, um menino de 10 anos, ele tem acesso a toda a nossa história, seja por filmes, seja por livros, e essa transmissão oral que existia, que foi um negócio fantástico, que permitiu a nossa torcida crescer, mesmo com 23 anos de jejum em títulos, hoje é muito mais acessível, muito mais fácil a função do pai de formar um corintiano. E o complemento disso tudo é algo que nós começamos hoje, graças a Deus, é um exemplo que foi até melhorado, o engajamento da nossa marca com causas sociais. Então, desde o combate ao feminicídio, a defesa do meio ambiente, acho que um dos projetos mais lindos que a gente teve foi um banco pagando para plantar árvores quando nós fazíamos gols, quando o goleiro defendia pênalti e, principalmente, quando a gente viajava e impunha um ônus de carbono sobre a sociedade. Foi tão bonito que, no ano seguinte, a gente se juntou ao Palmeiras nesse projeto e o slogan da campanha era pela defesa do meio ambiente, até Corinthians e Palmeiras são capazes de se unir. Então, toda essa montagem faz com que a percepção da marca suba aos olhos de um eventual patrocinador. Quem se junta à marca do Corinthians começa a ter prazer no co-branding, quer dizer, há um cruzamento de ganhos, a gente usando a marca e ele também, que fez com que, coisa do seguinte, nós tínhamos um contrato de 2 anos de patrocínio com a Medial, e no fim do primeiro ano, o dono veio para mim e disse, Paulo, desculpe, mas vou ter que cancelar. Então, como cancelar? O maior sucesso é exatamente. A vida inteira eu consegui ter 500 mil vidas. Um ano com o Corinthians, eu pulei para 1 milhão. Ou você sai perto de mim, ou eu vou quebrar, porque eu não consigo montar a equipe de médico, comprar hospital nesse ritmo. Fomos, então, para Perdigão, e a Perdigão passou de 9ª marca para 2ª marca, com maior reconhecimento na área de alimentos. Então, você vê, há uma sinergia incrível, uma coisa certa que você faz, te dá dividendos em todas as outras áreas. Agora, como o São Jorge deve ser um dos santos mais prestigiados lá em cima, tem também lances de sorte. Quer dizer, quando nós, na Série B, entramos na competição para comprar o Ronaldo, parecia coisa de maluco. Quer dizer, tinha um país do mundo árabe pagando milhões de dólares para levá-lo, tinha o Flamengo, onde ele estava treinando, se recuperando de contusão, que era a solução natural. Como é que a gente, com o Rio Tietê poluído, podia competir com o Ipanema, onde ele estava? Mas, outra vez, houve uma criatividade. Nós oferecemos a ele uma série de propriedades que o Corinthians não explorava, a manga, jogos amistosos, a camisa dele especial, em que, para esses produtos, ele ficava com 80% da receita e nós com 20%. E aí, então, nós pagamos o teto salarial do Corinthians, que era R$400 mil. Ele ganhou tanto quanto se tivesse ido para o mundo árabe e saiu de graça, porque aqueles 20% que eu reservei para o Corinthians cobriam os 400 mil mensais dele. A vinda do Ronaldo foi assim a pedra de toque, porque se o corintiano queria de volta a respeito, o fato do maior artilheiro até então da seleção brasileira ter escolhido um time de Série B para vir jogar foi algo que lavou a alma. E para culminar assim, a cereja do bolo, o Ronaldo, que saiu do Brasil muito jovem, transitou pelas maiores equipes do mundo e nunca se afeiçoou a nenhuma delas, de repente tem aquela paixão de coroa pela gatinha. E realmente ele foi mais um louco do bando. Aquela derrubada do alambrado na estreia dele, marcou para sempre. Ele hoje é um dos corintianos mais corneteiros que a gente tem. Então, tudo conspirou a favor de se chegar àquele desempenho fantástico, passando por alguns eventos que chega de falar, vamos deixar vocês fazerem perguntas.
Mano, se você me interromper, a história do Corinthians, ele conta, ele vai e conta, ele embala.
Eu quero saber se vai ter o um capítulo da final da Copa do Brasil de 2008, porque esse capítulo eu gosto.
Eu não gosto tanto. Foi um momento muito delicado. Teve o pênalti no Acosta, que não foi dado, certo? Mas talvez não fosse a hora. Foi melhor para nós. No ano seguinte, um time consolidado, já com o Ronaldo. Mas ficamos muito contentes de ter dado aquela alegria para o esporte. Faz tempo que ele não tem uma igual.
É verdade.
Tem várias perguntas aqui no comentário. Vamos deixar para o final?
Eu acho que tem uma que tem muita ligação com essa questão do Ronaldo, que é sobre como o futebol brasileiro pode tentar competir de forma mais razoável, de forma menos, enfim, vergonhosa, como acontece na maior parte das vezes, e com a Europa em relação à retenção de talentos. Né?
Não sei. Aí é que está, que... Mano. É muito fácil. A economia te conta isso. Nós temos o melhor minério de ferro do mundo. Então, a gente conseguiu chegar numa excelência e continua avançando nisso, espetacular. Agora, nós não temos condição de competir com a China, que opera numa escala monstruosa, para a produção de aço. Então, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar eficiência na produção de minério. Vendo para a China... E aí eu ganho dinheiro suficiente para comprar tudo que o brasileiro quer no exterior. Então, o clube tem que ter muito claro que é uma das responsabilidades maiores dele criar jogadores. Criar jogadores que vão atuar no clube principal, mas que com 22, 23 anos vão ser vendidos. Nós temos já, então, a máquina de produção de craques montada na base e ele vai ser substituído por alguém de talento similar, e você pode mesclar um pouco comprando jogadores brasileiros que foram para a Europa, se deram bem, e estão lá com 29, 30, 32 anos, para compor dois, três deles, juntando-se à juventude. Essa é a receita recomendada pela economia liberal, a especialização. A Espanha nunca vai ser capaz de gerar talentos como o Brasil. Ótimo, nós vamos nos esforçar nessa área, vamos ter ganhos incríveis, porque o que te custa fazer um craque de 18 anos versus o valor que você apura na venda é fantástico. E com isso nós vamos enriquecendo os clubes nacionais, vamos enriquecendo o futebol brasileiro e vamos chegar então no momento em que nós estaremos em condição de competição. Agora, fazer o esforço de tentar reter no Brasil um Neymar ou reter no Brasil um Gerson é ir contra o mercado. Não é assim que funciona. Vamos profissionalizar ao máximo a gestão da base para que quando o Gerson vai embora, ele vá feliz, vá para ganhar o que ele merece e nós já temos um Gersinho aqui no Flamengo pronto para assumir o lugar dele. Assim nós fazemos a economia funcionar com eficiência e gratificando esse pessoal que vem tão de baixo, que sofre tanto para chegar lá, e eu não vou impedi-lo de ser um benfeitor para sua família, receber um padrão de vida como ele nunca tinha sonhado.
O Marcos Santos tem uma pergunta legal aqui, que é sobre o populismo financeiro nos clubes de futebol, que é uma praga, né? Todo mundo, dirigente, quer dar título, então... Tenta gastar o que não tem para deixar a conta para o próximo gestor, né? E muitas vezes isso gera, às vezes, especialmente em clubes médios, como é o caso do meu esporte, e acontece muito de um gestor gasta o que não tinha, aí faz uma boa campanha, no brasileiro. Aí no ano seguinte muda a presidência, o outro assume com um buraco financeiro enorme e acaba, enfim, às vezes sendo até rebaixado. O Marcos Santos pergunta: como esse tipo de gestão pode ser bastante prejudicial aos clubes de futebol? E como, como fazer com que a paixão, no lugar de virar populismo, vire responsabilidade com o futuro do clube?
É muito interessante essa questão, porque eu acho que tirar a paixão nas decisões do futebol vai ser muito difícil. Mas você pode cubar essas duas coisas. Ou seja, eu digo o seguinte: o clube tem que gerar excedente, receita sobre custo, do padrão de qualquer empresa de capital aberto. Na alocação desse excedente, então, a paixão pode prevalecer. Por exemplo, trazer um craque, porque a torcida tem uma ligação emocional com ele, ele foi do clube na base, foi para a Europa e agora a gente quer trazer de volta, não faz sentido econômico. Ele é um investimento que você nunca vai recuperar. Mas faz bem para a torcida? Vamos nessa. O que não pode é o que você mencionou. O que não pode é sacar sobre o futuro para comprar esse jogador e a próxima gestão ver o clube afundar. Eu acho que um caminho natural para isso é a profissionalização dos clubes. O clube se tornar uma empresa de capital aberto, onde aí a CVM põe na cadeia quem fizer esse tipo de coisa. Mas isso é uma solução que serve para clube grande, para clube médio e pequeno. Isso não necessariamente é solução. Não que eles tenham mais problemas do que a gente. Se você me perguntar qual é o exemplo que você escolhe como gestão absolutamente impecável no futebol brasileiro, é sem dúvida o Atlético Paranaense, que ano após ano, sem ser empresa, ele consegue ter uma consciência financeira muito importante. Um exemplo de um avanço nessa direção é Flamengo. Flamengo passou, comeu o pão que o diabo amassou por algum tempo, Bandeira de Melo saiu sem nenhuma glória do clube, mas é o pai de tudo isso que você está vendo de maravilhoso acontecendo agora.
E o Red Bull?
O Red Bull é outro exemplo. Esse é um exemplo realmente de um capitalismo que entra para fazer dar dinheiro. O objetivo, primeiro, é a exposição de marca. Então, só aí o Red Bull recupera o investimento dele. Mas tem esse ganho excepcional que o Red Bull percebeu muito bem da venda de jogador lá fora. Então, ele é uma máquina de fazer jogadores jovens, vende e substitui bem. São esses os modelos que vão ter que ser seguidos. Eu acho que a criação da Liga, que está aí virando a esquina, vai acelerar esse processo com muita rapidez. Mas repara, ele já está acontecendo. Se você pega a gestão dos clubes do Rio Grande do Sul, já é primorosa. O próprio Atlético Mineiro também, mesmo no Nordeste, a gente está vendo que beleza, que é Fortaleza, Bahia e Ceará, dando show de consistência administrativa. O Sport, que é o mais forte deles, é questão de se ajustar, eu acho que ele está no caminho. Então, esse processo está se disseminando, e eu acho que a Liga tem um papel importante em acelerar.
Tem uma outra pergunta, desculpa, Mônica, mas eu acho que se encaixa um pouco com esse cenário da Liga, que é a pergunta sobre o impacto da nova lei do mandante. Como é que você vê o impacto dessa lei para o futuro da transmissão esportiva no Brasil e como vê a inclusão da emenda Globo nessa lei?
Veja, eu não acho que seja o caminho, porque é uma rota que vai privilegiar muito os clubes grandes. Claro que os contratos que Corinthians e Flamengo vão conseguir firmar vão ser sempre maiores do que os clubes pequenos. Eu prefiro muito mais o esquema americano. Aliás, quem quer saber o que faz para ganhar dinheiro com o esporte, lá nos Estados Unidos. Lá, quem negocia os direitos de televisão é a Liga. E a Liga faz isso de uma forma muito inteligente. Por que vender para uma empresa? Por que não vender o jogo das quatro do sábado para uma empresa? Ou para uma transmissora de TV? O jogo de domingo das oito para outra. Então, você faz uma diversificação de fornecedores, cada jogo passa a ganhar um valor muito mais alto dentro da empresa e estabelece dentro da liga uma regra justa de partilha, em que, obviamente, o maior ganha mais, mas que tenha um conteúdo distributivo importante. Eu acho que nós estamos marchando para isso. A negociação individual, como corintiano, eu nem devia dizer isso, porque para o Corinthians é uma maravilha. Mas eu acho que, principalmente no Corinthians, essa noção é muito clara. Nós não temos concorrentes nos outros clubes. Por exemplo, eu não preciso ter medo de um consumidor chegar na Centauro e dizer, mostra uma camisa do Corinthians. Ele mostra, quanto custa? 200. Ah, não, me dá aquela do Palmeiras que está por 180 em oferta, eu vou comprar. Ele não concorre comigo. Os mercados são totalmente segmentados. E para o Corinthians é muito bom que exista um Bragantino forte, porque ele é um supridor de jogador para o Corinthians. Então, no futebol, isso é bonito. Ainda que tenha que haver alguma compensação por tamanho, a gente tem uma sinergia, uma complementaridade muito importante. Então, há espaço para ver soluções coletivas em vez de sacadas individuais, onde sempre o mais forte prevalece.
Maravilha. O Mano caiu, mas eu queria que a gente voltasse para a sua história no Corinthians e para aquelas histórias de bastidores que eu conheço também, que eu queria que você compartilhasse, principalmente sobre a caminhada da Série B até o Mundial, porque as pessoas têm uma impressão de que futebol é só paixão e esquecem que a gestão faz toda a diferença nos resultados em campo, né? Tudo bem que a sorte tem um fator aí, mas o que vocês fizeram, o trabalho todo que vocês fizeram na estratégia de como tocar o Corinthians, é o que fez a gente ganhar o Mundial. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso.
Bem, é uma luta diária nessas coisas, e o referencial tem que ser sempre aquele. O diretor de marketing tem que imaginar que aqui atrás, espiando o que ele está fazendo, tem 30 milhões de fanáticos. Fanáticos por quê? O Corinthians ocupou uma parte tão importante do potencial de felicidade dele que não é uma relação de consumidor, é uma relação realmente de paixão, e isso tem que ser respeitado. Então, como esse exemplo que eu tinha dado da catraca, nós tivemos coisas grandiosas. Por exemplo, na construção da arena, já na fase de implantação, estamos fazendo terraplenagem, já lançando algumas estruturas. Eu tive uma reunião no escritório do Aníbal Coutinho, que é o gênio que fez essa arena maravilhosa, e numa das plantas que ele me mostrou, tinha lá um 780 e qualquer coisa. Eu falei, o que é isso? Não, é a cota. Em São Paulo, lá em Itaquera, o estádio fica nessa cota, 183, 184. Eu falei, ah, não, chama os tratores de volta. Vamos abaixar isso daí e fazer com que o gramado fique na cota 777, que é o número mágico do Corinthians. Sei lá, se der CVM, provavelmente eu seria processado por gestão temerária. Mas isso para a torcida corintiana faz uma diferença brutal. Da mesma forma, quando o estádio já estava subindo, você sabe, nós temos a fachada principal dele no lado oeste, é toda de vidro, são 200 metros por 30, todo envidraçado. E quando foi para fazer a aprovação, a construtora trouxe a amostra. Eu achei que era piada, o vidro era verde. Eu disse para ele, cara, você acha que depois de 100 anos de espera sem casa, eu vou fazer uma fachada a 200 metros verde? É um desrespeito total aos princípios.
Só não sabe o que está vendendo, né?
Aí o consultor disse, mas você está louco? Vidro transparente desse tamanho, você só encontra na Bélgica. Eu falei, ó, acho que tem avião que sai para a Bélgica amanhã, vai lá e compra, porque não tem cabimento fazer esse desrespeito com a torcida. E desse tipo de coisa a gente tinha o tempo todo. E sempre a gente optou por zelar pela chamem, honra da fiel em relação àquilo que ela gosta. Um exemplo recente muito interessante que mostra como às vezes o cartola tá desligado. Eu vou dar dois, vai, já que você gosta de casa. Um tem a ver com esse distintivo aqui. Quando nós ganhamos o campeonato de 2011, a gente ia colocar a quinta estrela de brasileiros aqui em cima, mais a velha do Mundial que a gente tinha. E então, quando fizeram o layout da camisa, nós chamamos as organizadas, todos orgulhosos, para mostrar, e um deles diz assim: mas você é cuzão mesmo, hein, Rosenberg? Você não vê que por causa dessas estrelas o distintivo encolhe porque o espaço reservado é um só? Arranca essa porra aí e faz o distintivo crescer. E realmente a gente fez e mudou completamente a percepção e o prazer em ver aquele escudo do Corinthians muito maior do que ele havia sido nos últimos 10, 15 anos. E desse tipo de situação, a gente teve mais recentemente outro exemplo. No começo de 2018, nós fizemos algumas contratações importantes e o marketing então chegou e disse: ok, vamos fazer um amistoso logo em janeiro e apresentar os jogadores como faz a NFL, o futebol americano. Eles vão descer pelo lado oeste, no meio da torcida, e vão no gramado, são apresentados, o alto-falante, elogia, aquela história toda. Foi uma beleza, foi um sucesso. Só que o principal jogador, o centroavante que nós tínhamos trazido, ele teve que vender a casa dele, jogava no México, veio para o Brasil, e não participou da cerimônia. Então, o gênio aqui do marketing teve a ideia, disse: ah, melhor ainda, vamos fazer a mesma coisa com o centroavante, só que ele vai descer pelo meio da organizada, que é o lado norte, o mais popular da arena, e a torcida vai ter orgasmos múltiplos. E então, eu pedi para o Caio: olha, conversa lá com a Gaviões e os fratelos que nós vamos fazer isso. O Caio volta meia hora depois, todo desinchabido, e diz: não vai dar. Ele diz: como não vai dar? Não vai dar. Disseram o seguinte: ô, bacana, craque aqui que a gente abraça é depois que presta serviço. Craque é Basílio, craque é Sócrates, craque é alguém que se mostrou corintiano até o final. Manda esse cara descer lá pelo lado dos riquinhos, que nós só vamos abraçá-lo depois que ele mostrar serviço. Então, essas coisas são muito importantes para você estabelecer esse canal de cumplicidade entre torcida e gestão, né? E o exemplo mais recente disso foi também no começo de 2018. O pessoal da base contratou um pernambucano que batia um bolão, pois eles mostraram nos vídeos, realmente um centroavante de primeira. E o menino estava vindo para São Paulo, já com viagem marcada, e circulou que ele tinha algumas vezes espancado a esposa. Isso, então, gerou uma comoção. O time faz a campanha Respeita as Minas, vai trazer um espancador de esposa. O que que me ocorreu? Falei: não, vamos conversar com a Gabriela Mansur, que é uma promotora extremamente focada nesse assunto, e vamos ver se ela topa montar um programa de recuperação desse menino, como se ele tivesse sido condenado e teria que cumprir essa pena fazendo cursos, participando de atividades sociais, etc. E fiz circular essa ideia. Achei ela tão maravilhosa que até o Andrés autorizou a vinda do menino. As corintianas não acharam nada interessante a minha ideia e disseram: não, ele não joga. Então, prevalece a soberania do consumidor. nós dissemos, olha, desculpe, mas aqui você não vai poder jogar, porque, apesar de eu preferir a minha solução, eu prefiro regenerar um moleque de 18 anos que ainda não é perdido, eu tenho que me curvar ao que são sentimentos da torcida. Então, essa postura, que é uma postura de todo mundo dentro do time de comunicação e marketing do Corinthians, foi crucial para criar aquele clima. E talvez dois exemplos assim do que nós estamos falando. Em 2010, foi o ano do centenário, e a gente se preparou com eventos um ano inteiro. Nós não combinamos lá em cima. Resultado, o único campeonato que a gente ganhou foi de corrida de caminhão. Graças a Deus ainda tinha um caminhão correndo com a bandeira do Corinthians. Não ganhamos nada. Mas fizemos uma festa no Anhangabaú com 150 mil pessoas num dia, numa noite de semana, em que se reuniram lá esses membros da Fiel pelo simples prazer de estar junto e celebrar que o Corinthians estava mudando. Foi o ano da assinatura do contrato da Nova Arena, e isso foi um negócio assim, de uma emoção, sem uma briga, tinha um policiamento totalmente desnecessário. E um outro exemplo semelhante, a Mônica estava lá, você quando vai para o Mundial, primeiro tem um jogo em que alguns times sem a estrutura emocional do Corinthians fracassam. É um jogo contra um time do Egito, um time da Coreia, é só para cumprir tabela, em tese, e o vencedor desse é que vai para a final com o europeu, né? E o jogo do Corinthians era exatamente com o time egípcio, numa cidadezinha pequena, que tinha um estádio de 30 mil pessoas. Então, nesse estádio, japonês não ia, porque nunca ouviu falar em time do Egito. Egípcio não tinha dinheiro para ir lá ver o time dele ser chacoalhado. Então, esse estádio foi uma réplica do Pacaembu, um negócio incrível. As mesmas faixas, né? Eu lembro a Mônica funcionando como intérprete, porque só se falava português naquele estádio. Se pensar 30 mil pessoas num estádio do outro lado do mundo, sabe, é um certificado de qualidade de gestão como nenhum outro. Eu te confesso, eu me emocionei muito mais nesse jogo do que na final que a gente ganhou nitidamente com a ajuda de São Jorge.
Tem uma pergunta aqui do Edson, que você claramente já respondeu em tudo que você falou, mas vale até ressaltar. Ele diz, eu queria saber como separar a paixão dos torcedores por aquilo que deve ser feito e que é economicamente viável, mesmo desagradando a grande torcida. E claramente o que você está dizendo aqui é, não existe nada que tenha que ser feito se isso desagradar a torcida, por mais que seja economicamente viável. É isso?
O que eu disse é... separa as duas decisões. Os executivos, os diretores que cuidam da geração de excedente têm que ser absolutamente objetivos. Agora, com esse excedente, você faz o que a torcida quer. Eu acho que essa metodologia com o Andrés funcionou muito bem. Um exemplo, acho que, de intersecção com os desejos e a lógica liberal é exatamente na formação de preços. Muitos argumentam o seguinte, não, bota esse ingresso baratinho e deixa o povão assistir o jogo. Quando falado assim, parece muito lógico. O problema é o seguinte, só existem 45 mil lugares na arena e esse lugar vai ter que ser preenchido por 45 mil privilegiados. Quando eu estou pensando na torcida do Corinthians, eu não posso pensar só nesses 45 mil. Eu tenho que pensar nos 30 milhões. E os 30 milhões, o que, que esperam? Que eu faça uma política de preços que dê uma receita suficiente para pagar a prestação e ainda sobrar algum. Como que você concilia essas duas coisas? Como que nós fizemos? Nós pegamos um segmento do estádio, que é o lado norte, dissemos, isso aqui é de organizadas. Isso aqui nós vamos cobrar em valores reais, hoje é mais barato do que no Pacaembu. Agora, no lado oeste, não há limite. E isso nós vimos praticando desde o Pacaembu. Eu me lembro quando nós fizemos a final da Libertadores no Pacaembu, em junho de 2012, na mesma noite, o Barcelona estava disputando a final do Campeonato Espanhol no estádio dele. Nós tínhamos uma área reservada para VIPs no Pacaembu. O ingresso que nós cobramos na área VIP foi mais caro do que o mais caro cobrado pelo Barcelona. Ou seja, agora, na área das populares, o ingresso estava num preço razoável. Então, você cria um enorme hiato entre o mais caro e o mais barato e funciona como Robin Hood. Gera o excedente para fazer com que os outros 30 milhões que não puderam comparecer ao estádio se beneficiem diretamente pela melhoria da qualidade de jogadores que você vai contratar.
Muito Tem bom. Mais uma pergunta boa do Marcos Santos aqui, aliás, ele mandou várias, né? Sobre a Rede Globo. Gobi, se quiser colocar aí, ó. Queria fazer uma pergunta ao Rosenberg. Se a TV Globo não tiver a sua concessão renovada em 2022, os contratos com os clubes serão atingidos? Defendo a renovação da concessão.
Olha, eu tenho que reconhecer o seguinte, a qualidade da transmissão da Globo, da divulgação que a Globo faz, o profissionalismo da Globo é absolutamente imbatível. Quem está assistindo os jogos pelas outras emissoras reconhece isso. Provavelmente, se uma delas ganhasse uma concessão e pudesse mantê-la por um bom tempo, talvez conseguisse aprender. Não é o que a realidade mostra. A Globo, desde os últimos 50 anos, mantém um padrão de qualidade que ninguém conseguiu igualar em todas as áreas de transmissão. Agora, eu te confesso, eu preferiria um esquema de venda segmentada. Eu venderia para todas, em leilão, e tirando o máximo proveito e podendo fazer alguma redistribuição mais justa para os pequenos desse recurso.
E aí entra uma coisa que eu acho interessante, porque me parece que falta no Brasil a consciência, talvez esteja caminhando aí com a criação da Liga, de que parte do produto que é vendido não é só um time individualmente ou o clube, mas o campeonato, né? O campeonato tem que ser bom, os adversários têm que ser bons para os jogos serem melhores e até esportivamente os clubes evoluírem e terem um patamar internacional, né? O que é que tu acha disso?
É exatamente isso, mano. Não pode ser diferente. Veja, nós temos um dos campeonatos mais tradicionais. Nós temos uma imagem no mundo de futebol que é imbatível. Então, por que a gente não consegue vender? Porque não tem continuidade, porque não tem essa isonomia que você estava falando. Eu estou achando vibrante o fato desse ano, nos primeiros colocados, a gente ter os underdogs, os que jamais se imaginaria que chegariam a esse nível. Isso é muito bom a médio prazo para todos os clubes, inclusive para os grandes. É claro que se o Corinthians vai fazer um jogo, se Deus quiser, com a volta da torcida, na nossa arena, contra um Fortaleza que está entre 17º e 18º lugar, o que eu vou arrecadar é muito menos do que se ele tiver empatado com o Corinthians na classificação. Então, essa unidade, essa coletivização do ganho que existe no futebol tem que ser alavancada. Eu não tenho inimigo, eu tenho adversário. Porque quando a Samsung vende uma televisão, é uma televisão a menos que a LG venderia. No caso do futebol, não. Como a gente não concorre, quanto mais o esporte ganhar, melhor para mim, porque o jogo vai ser mais valorizado, os jogadores deles vão ser mais atraentes e nós vamos fazer uma cadeia nessa produção de jogadores até a venda no exterior muito mais rica para todo mundo.
Isso, tem uma pergunta muito boa do Marcos aqui, aproveitando a toada dos Jogos Olímpicos, ele pergunta como que os outros esportes no Brasil e as confederações esportivas podem adotar medidas liberais em suas finanças e causas sociais.
É uma pergunta muito interessante. Eu te confesso, é uma das frustrações que eu tenho, porque o Andrés insistia muito em que a gente conseguisse dar ao futebol feminino, ao basquete, ao vôlei, principalmente onde a gente tem uma boa tradição, uma grandeza comparável com a nossa marca. E é muito difícil de conseguir isso. Eu vejo alguns exemplos que chamam a atenção e passam pela aliança entre o setor privado e o esporte amador. Um caso brilhante é o vôlei de Campinas, porque era eles têm um parque lá parecido com o Ibirapuera de São Paulo, com uma pequena arena que estava praticamente abandonada. E existe uma empresa de marketing esportivo aqui em São Paulo, a ESM, do Fernando, que saiu com o seguinte projeto totalmente ousado. Ele foi à prefeitura e disse: me deixe explorar essa arena, eu vou fazer o seguinte, eu vou reformá-la, eu vou trazer um time de vôlei para cá, eu vou cobrar de entrada 1 quilo de alimento que eu passo para o fundo de assistência social da prefeitura, e eu vou criar escolinhas de esportes para 1.000 meninos continuamente. E, com a aceitação da prefeitura do modelo, ele foi atrás de patrocínio e conseguiu mobilizar algumas grandes empresas da região, e o time chegou a disputar a final do Campeonato Brasileiro com transmissão direta pela Globo. Esse caminho é espetacular. Isso no Brasil a gente precisa desenvolver, e essa combinação de percepção de que cuidar da ecologia, cuidar de esportes amadores, cuidar do meio ambiente são atividades meritórias, isso aparece no balanço hoje em dia das grandes empresas. Então nós poderíamos ter, na linha da doação, do donativo, um envolvimento, um engajamento do setor privado, dinamizando o esporte. Porque é muito difícil eu convencer um corintiano de que eu deva tirar dinheiro do futebol para botar numa outra atividade. Ele é absolutamente possuído pelaquela paixão. Então, eu estaria violando aquele princípio de que só faça o que ele quiser. Agora, dessa forma, eu complemento com um instrumento que é ganha-ganha. O time passa a ter a sua área viabilizada, no começo meio amador, porque os jogadores acabam recebendo uma remuneração, e a empresa encontra uma nova fonte de comunicação, de fidelização do seu consumidor. Tem que ser o setor privado ajudando.
Você está, de alguma forma, você está falando de aplicação dos eixos ESG ao futebol, né? Sustentabilidade social e governança, que tanto hoje se fala no privado, você está falando de ter isso nos clubes.
Na verdade, no futebol também, mas mais importante é no vôlei, no basquete, no feminino, na náutica, no remo, quer dizer, direcionar para atividade, vamos chamar assim, mais amadora, porque aí a rejeição é muito baixa. Então, grandes marcas, elas têm um certo receio de apostar num clube grande, porque ele tem clientes em todos os clubes e fica receoso de estar afrontando os demais. Agora, se ele prestigia um time amador de basquete, a rejeição é zero. Ele vai ser aplaudido por estar trazendo do nada uma atividade meritória e tirando meninos da rua e dando uma profissão e dando um futuro muito melhor.
Uma coisa que me vem à cabeça é que nos Estados Unidos a cultura dos outros esportes está muito conectada com a educação, né? Com a formação escolar, até com a faculdade. É possível pensar algo assim no Brasil ou as culturas são muito diferentes?
Ah, eu acho que ainda é cedo. Eu acho que a gente vai caminhar para isso. Mas com a distribuição de renda injusta que nós temos, o futebol, por exemplo, é praticamente o único elevador de ascensão social que a maioria dos favelados tem. Se eu, ainda por cima, for exigir que ele transite pela universidade, eu vou estar dificultando, eu vou estar criando impedância nesse canal de evolução. Mas se a gente se conscientizar da importância de ter uma atuação proativa na distribuição de renda, e esse último projeto de reforma tributária do governo vai nessa direção, tributando o rico e aliviando a carga sobre empresas, aí nós vamos caminhar para liberar recursos públicos para estimular a educação e, dentro de alguns anos, eu acho que naturalmente isso vai ocorrer. E quando for natural para o jovem transitar por uma etapa de ensino posterior ao ensino médio. Mas, por enquanto, seria, eu diria, retrocesso. Eu quero, eu gosto, por exemplo, você tem no Rio o Afro-Reg, aquela instituição dos favelados comandada pelo Júnior, que é espetacular. Quer dizer, o que você faz? Você vai à favela e leva o ensino de técnicas digitais, da profissão, pega o último projeto, ele é maravilhoso, é pegar meninos deficientes na favela e treiná-los para e-games, que é o novo momento que nós vamos ver de crescimento do esporte. Uma coisa maravilhosa, eu estou participando do esforço de trazer o drift para o Brasil. Sabe qual é aquele automobilismo em que você derrapa, desliza, em vez de simplesmente correr, onde a habilidade do piloto é muito mais importante do que a máquina, e onde um Chevette compete com um Mustang. O bonito disso é o seguinte: o drift faz no mesmo dia uma corrida, numa pista, amanhã nós vamos ter isso, em Santa Catarina, e simula no computador exatamente a mesma pista, e amadores com o gadget lá, os controles do computador, conseguem fazer exatamente a mesma competição. Então, esse lado de games vai ganhar um espaço e a gente pode trazer um deficiente de pernas a ser um campeão de futebol digital. Então, eu acho que, dentro das prioridades, sem dúvida, o esporte pode contribuir para melhorar a distribuição de renda, que é a maior distorção que nós temos, o maior empecilho a construir uma sociedade justa.
O Corinthians tem uma universidade, né? E a Roberta Grabert está perguntando se a atuação educacional dentro dos clubes poderia adiantar.
Sem dúvida, sem dúvida. Nós encontramos um corintiano, dono de uma universidade, e que teve a coragem de pegar um pedaço da arena, transformar em centro de estudos, privilegiando essa parte de educação física, mas tem também administração, outras áreas, a Universidade do Drummond, e cobrando taxas bem razoáveis. O melhor exemplo disso no futebol é o River Plate. O River Plate tem... Ele é uma arena parecida com o Morumbi. Feia, decadente, atrasada, horroroso. Mas, naquela parte que fica embaixo das arquibancadas, ele também tem aquele formato de pneu deitado, sem graça. Mas embaixo das arquibancadas, o que eles fizeram? Eles construíram salas de aula e eles têm do maternal até a pós-graduação. Então, você vai durante a semana na arena, está cheio de estudantes, com o uniforme do clube, é um negócio espetacular, dá uma vida nova, uma utilização muito bacana para a arena, junta paixão com educação. E o Caio Campos fez isso com muita propriedade. Isso está acontecendo. Na Arena do Corinthians tem também academia, tem consultório médico, tem uma série... Na verdade, está caminhando para ser quase que um shopping popular na zona mais pobre de São Paulo e onde tem a maior densidade de corintianos em todo o estado.
Manu, a gente está terminando, mas eu não posso deixar de jogar essa bola para ele chutar para o gol, porque tem vários flamenguistas comentando aqui, inclusive o Marcos Santos pediu para você dar algumas sugestões de como aplicar uma gestão liberal no Flamengo, e eu sei que você vai adorar fazer essa sugestão para o Flamengo, então, por favor.
Eu acho que ninguém tem competência para fazer sugestão para o Flamengo. O Flamengo percorreu um caminho extremamente árido, muito duro, muito sofrido. E a gente tem que reconhecer o seguinte, nunca houve tragédia maior na história do Corinthians do que a queda para a Série B. Mas, dada a personalidade da nossa torcida, aquilo serviu como um fator de agregação e, quando o clube estava no fundo do poço, houve uma mobilização como nunca na história. Eu recomendo, acho que tem na Netflix o filme Fiel, que é um filme bem exótico. A gente conta a história da queda e do retorno, mas não através de cenas de gol, e sim do depoimento dos torcedores. Muito interessante. E isso deu para a gente um trampolim incrível para percorrer aquela trajetória. O Flamengo não tem nada disso. O Flamengo é talvez a melhor história de virada no futebol a partir exclusivamente da aplicação dos melhores princípios de gestão administrativa e financeira. O perigo agora é a continuidade, porque a folha salarial incha, as vaidades se exacerbam e precisa ter muita maturidade para continuar nessa trajetória. Mas eu só não digo que é um case absolutamente fantástico, porque ele não pode ser generalizado. Só tem Flamengo e Corinthians nesse patamar de, vamos dizer, robustez, potencial financeira e administrativo. Então, querido, mantenha o pessoal que está lá há algum tempo, vai trocando de pessoas, mas que o Flamengo preserve essa filosofia que é absolutamente campeã.
Trazer dois comentários aqui. O Davi Gottlieb está dizendo: você é um exemplo concreto que competência junto com paixão, aliada a uma atitude sem corrupção, funciona também no futebol. E detalhe, não sou corintiano. Parabéns. E o Pedro Amorim tá dizendo que Luiz Paulo Rosenberg, o economista que salvou o Corinthians. E Luiz Gonzaga Beluso, o economista que quase destruiu o Palmeiras. As escolas econômicas são um pouco diferentes também.
Ponto para o liberalismo.
Funcionando também no futebol. Luiz Paulo Rosenberg, super obrigado por essa conversa deliciosa nessa sexta-feira. E volto sempre.
Nossa, é um prazer. Espero um dia a gente poder falar de liberalismo, economia, essas coisas que a gente toca por música. Futebol a gente toca com o coração, toca de ouvido, toca com respeito muito grande por pessoas que não têm outra forma de se sentirem felizes, de se sentirem grandes, de se sentirem respeitados e admirados. Eu faço votos de que quem está na direção do Corinthians tenha energia, disposição e, principalmente, humildade para servir a essa comunidade de 30 milhões de loucos. Muito obrigado a vocês pela oportunidade.
É isso aí, vai Corinthians!
A gente que agradece. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Sexta que vem a gente está de volta. Muito obrigado a todos, boa noite, bom fim de semana.
Boa noite, obrigado. Até sexta.